Tome sua Bíblia à mão, receba a palavra de Deus. Ontem nós aprendemos uma coisa, vocês podem me ajudar? Onde é que a gente come o mel? Isso, nós vamos comer mel no favo nessa noite. Então tome o favo do mel puro e vamos conversar com Deus através desse favo maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 8. São Lucas, capítulo 8. Quero ler uma história interessante. São Lucas, capítulo 8, verso 40. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu. Depois, todos estavam esperando. São Lucas, capítulo 8, verso 40. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse na sua casa. Porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, e que estava à morte. Indo ele, apertava a multidão. Certa mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Gastara com o médico tudo que possuía e nenhum pudera curá-la. Chegando por detrás dele, tocou-lhe na sua orla da veste e logo lhe estancou o fluxo de sangue. E Jesus disse: quem me tocou? Somente até aqui. Jesus estava numa situação quando um homem importante da sociedade aproximou-se dele e disse: Jesus, vamos à minha casa, minha filha está doente. Algum dia você já pediu para Jesus ir na sua casa porque alguém na sua casa estava doente? Eu sei que nessa noite estou falando para alguém que já buscou o poder de Deus assim. Jairo era um homem importante para a sociedade. Ele tinha alguém doente dentro da sua casa. O presente de Deus da sua casa estava doente. A sua filha de 12 anos. Você pode imaginar o desespero desse homem? Por que o desespero? Porque ele desejava a cura da sua filha e ele fora buscar a cura num lugar em que talvez não fosse comum para ele. Deixa eu lhe contar algumas coisas dessa história. Jairo era um homem muito importante para a sociedade. Todos os sábados ele ia a uma sinagoga, abria a sinagoga e fazia o culto na sinagoga. Ele era o chefe da sinagoga de Cafarnaum, uma cidade por onde Jesus passara. Ele ouvira que Jesus estava por ali. E no desespero da sua vida, ele foi buscar a ajuda de alguém que talvez não fosse comum para ele buscar. Por que motivo? Porque um homem como Jairo certamente teria preconceito de ir até Jesus. A propósito, tem muitas pessoas que têm preconceito de ir a Jesus, não é mesmo? Por quê? Porque o seu contexto social, a sua vida, muitas vezes tem deixado as pessoas longe de Deus e acham que não há lugar para Deus na sua vida. Jairo achava que Jesus era muito simples para ele ir a Jesus. Mas é no desespero da vida que muitas vezes as pessoas buscam a única solução, que é Jesus. 12 anos de idade tinha sua filha. Vamos imaginar, deixa eu pintar o quadro para você. Jesus estava entre a multidão. Quando Jairo tem que enfrentar aquela multidão e aproxima-se de Jesus, e a Bíblia diz que ele pediu para Jesus ajudá-lo, indo até a sua casa. O texto bíblico é muito claro, é interessante, fala sobre o milagre da vida. Jairo queria buscar o milagre da vida. Isso está em São Lucas, capítulo 8, 41 a 51. Ele estava ali buscando a ressurreição. A propósito, os evangelhos falam da ressurreição, você sabia disso? Quando você ouvir nos evangelhos, você vai ouvir somente sobre quatro ressurreições. Vamos aprender? O filho da viúva de Naim, quando traziam ele dentro de um caixão. O caixão naqueles dias era uma tábua com duas tábuas laterais apenas. Ou talvez um cesto de vime também. Essa é uma ressurreição. Eu disse para você que são quatro. A outra foi Lázaro. E a outra, a filha de Jairo. E a quarta? Jesus. Quatro ressurreições dos evangelhos nos falam. Jesus. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga não iria a Jesus, porque os judeus não criam na divindade de Jesus Cristo. Esperavam um outro Messias, não um Cristo que estava ali entre eles. O chefe da sinagoga, porque tinha uma filha de quase 12 anos que estava à morte, indo ele à multidão. Então ele desperta no meio da multidão: Senhor, ajuda-me, vamos até a minha casa. E ele convida Jesus para ir à sua casa. Você já pediu para Jesus ir na sua casa e parece que quando você pediu demorou muito? A Bíblia diz que Jesus estava indo com Jairo e a multidão começou a apertar Jesus. As pessoas aproximavam-se de Jesus e repentinamente no meio da multidão alguém toca Jesus por detrás. Aonde? Toca-lhe na veste. E Jesus para. Quando Jesus para atender uma pessoa, ele não esquece da outra que fez o pedido, apesar da angústia talvez bater ao coração da outra, mas ele não esquece da outra que fez o pedido. Jairo estava desesperado. Por que estava desesperado? Estava desesperado por quê? Porque Jesus parou e começou a questionar aos discípulos: quem me tocou? E talvez os discípulos pudessem dizer a Jesus assim: como vamos saber no meio de tanta multidão? E eles disseram até mesmo isso. Mas agora Jesus queria saber quem tinha tocado, porque dele tinha saído poder. Quando os filhos de Deus tocam em Jesus, dele sai poder para a vida dos filhos de Deus. Há poder em Jesus para todos vocês, para todos nós. Ainda que toquemos por trás, o Senhor se vira para nos abençoar. A fé de Jairo era resultado de uma grande aflição. A fé dele era aflição. A aflição motivou a sua fé. Eu disse a você que a fé é o instrumento de Deus para nos levar a Deus. Não disse isso outro dia? Fé é o instrumento de Deus para nos levar a Deus. O que motivou a fé de Jairo? A sua aflição. Parece que algumas pessoas precisam cair do seu pedestal e entrar em conflitos e aflições para aceitar que o ser humano não é ninguém sem Deus. Existem pessoas que precisam cair do seu pedestal, dos seus conflitos diante de Deus, para aceitar que só Deus pode resolver o problema das suas vidas. Houve uma interrupção, eu disse a você, Lucas 8, verso 43. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e eles não puderam curá-la. Quando aquela mulher perdia sangue, sabe o que ela perdia? Vida. Porque no sangue há vida. É no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que você encontra vida. É no sangue que há vida. Foi a vida de Jesus derramada na cruz do Calvário que dá vida eterna a você. No sangue há vida. No sangue de Jesus. E a mulher fora curada naquele momento. E Jesus atrasara a viagem. Você já atrasou alguma viagem muito importante para você? Jesus deveria ir para a casa de Jairo, Jairo tinha chamado, e agora Jesus atrasa a viagem. Que coisa terrível para Jairo aquilo. Jesus demorando-se. O desejo de Jairo era a solução no momento, rápido. O ser humano sempre quer a solução segundo o seu querer, segundo a sua visão. Amigo, a visão de Deus é mais profunda, ampla e eterna. O ser humano sempre quer a visão própria. Jairo talvez começou a dizer: vamos Jesus, vamos, deixa essa mulher. E a viagem atrasou. Que viagem demorada foi aquela. E houve então um relato terrível. Antes de chegar na casa de Jairo, um relato doloroso. Alguém vem ao encontro e diz assim: tua filha está morta. Que tristeza. Talvez Jairo no seu coração pudesse dizer assim: Jesus, se tu não tivesse parado, a gente chegava e ela estaria viva. Talvez o questionamento poderia ter sido o mesmo de Marta e Maria, quando Jesus chegou à casa deles e Marta disse assim: se tu estivesse aqui, ele estaria vivo. Talvez o questionamento fosse o mesmo. Por que parou? A mulher poderia ter um outro encontro contigo. Ela estava com fluxo, mas ela poderia ter encontrado-se em outro momento. Agora tu parou, olha aí. E quando no meio do desespero Jairo soube que a sua filha estava morta, o Senhor disse uma coisa: deixa eu falar-lhe ao coração. Deixa eu te falar. Não temas. Crê somente. Creia. Esse é o grande problema do mundo de hoje. Todos são crentes. Você está me assistindo pela internet, você está me assistindo pela TV Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo. Você está assistindo aí na sua igreja. Todos creem. O problema é no que creem. Crentes, todos somos. Até ateu é crente. Triste fim de um ateu, não é mesmo? Quando na última hora da sua vida clama a Deus e não tem a quem clamar. Triste fim de um ateu quando na última hora da sua vida clama a Deus e não tem a quem clamar. Crente, todos somos. O problema está em que cremos, em quem cremos. E Jairo estava ali crente em Deus, em Jesus. Está certo que a sua crença era motivada por uma aflição. Muitas vezes as pessoas precisam cair no buraco da sua vida, na tragédia da sua vida, para que a sua crença seja despertada. Há pessoas que precisam ir no flagelo da vida para ter um lugar para Deus. Porque no orgulho da sua autoexistência não encontram espaço para Deus. Há pessoas que precisam ir na tragédia da vida para ter um espaço para Deus, porque no orgulho da sua autoexistência não tem lugar para Deus. Todos creem. Mas quando Jairo ia chegando com Jesus, a afirmação feita fora: tua filha está morta. Eu nunca na minha vida gostaria de ouvir isso. Outro dia estava viajando. Eu gosto de ler as placas dos caminhões. Tem um grande amigo meu que o filho dele disse: ué, pai, de onde você tira essa frase? De que caminhão você copiou essa frase? Eu gosto de lê-las. Eu li outro dia a frase de um caminhão que dizia assim: deveria ser proibido o pai ficar vivo e o filho morrer. Deixa eu traduzir melhor. Deveria ser proibido o filho morrer antes do pai. E na placa daquele caminhão tinha uma data do dia, do mês e do ano da morte do filho daquele caminhoneiro. E no meu coração, comecei a pensar: ali vai alguém com a tristeza no seu coração. Assim estava Jairo: tua filha está morta. Morte. O que é morte? Deixa eu lhe falar um pouquinho sobre a morte, porque hoje em dia há muita coisa que se pesquisa em cima da morte, há muita mentira. Eu disse a você outro dia que existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra de Deus, não é assim? Mel aonde? Mel no favo. Essa é a verdade absoluta. A palavra de Deus é a verdade absoluta. O que é a morte segundo a palavra de Deus? Por que as pessoas morrem? Isso não angustia você? Martinho Lutero disse certa feita assim: triste fim dos vivos que levam seus mortos à sepultura, caminho pelo qual serão levados um dia. Deixa eu repetir. Triste fim dos vivos que levam seus mortos à sepultura, caminho pelo qual serão levados um dia. Por que as pessoas morrem? Elas vivem um dia inteiro conosco e no fim do dia separam-se. Passam anos conosco, deitam-se na mesma cama, e um dia vem a morte e separa. Certa feita eu estava trabalhando na cidade de Évora, em Portugal, fui fazer uma série de conferências. E ali li uma frase que marcou minha vida. Fui a um lugar chamado Capela da Meditação. E na porta da Capela da Meditação tem essa frase que você pode perceber muito bem. E diz assim: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos, esperamos. A Capela da Meditação na cidade de Évora tem 500 mil crânios. Juntaram crânio de todo quanto é lugar. Ela é toda construída por crânios humanos. Juntaram crânios de todos os lugares da face da terra e ali da região. E ali construíram a Capela da Meditação. E na porta, quando a gente entra, a frase: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Veja quantos ossos. Já dizia Martinho Lutero: triste fim dos vivos que levam seus mortos à sepultura, caminho pelo qual serão levados um dia. A consequência do pecado é que trouxe a morte a cada um de nós. Foi pecado que trouxe a morte. O homem se separou de Deus. E o salmista, no Salmo 90, verso 10, diz assim: a duração de nossa vida é de 70 anos, e se algum por sua saúde chegar a 80 anos, a medida dele é ansiedade e enfado. Passamos rapidamente, nós voamos, nós voamos, Nós voamos. Voamos para onde? A expressão voar ali é apenas dizer, nós desaparecemos. O que sabem os mortos? Isso não tem sido uma angústia para você? Será que eu estou falando para alguém nesta noite, neste momento, que está preocupado com os mortos? Deixa falar de coração a você. Deixa falar da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu não posso falar para você de outro lugar que não seja da palavra de Deus. Deixa ele falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. A verdade absoluta para esse mundo está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E o que a Bíblia fala sobre os mortos? Alguém já disse para você que os mortos podem se comunicar com as pessoas dessa terra? Já disseram isso? Vamos banir de nosso cérebro toda mentira e acreditar somente na verdade absoluta? Você crê na Bíblia? O que sabem os mortos? Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz. Obrigado. O que sabem os mortos? Nada. Li certa vez uma história de uma mulher que pensava seu filho ter morrido na guerra. E como seu filho tinha morrido na guerra, ela acreditava que os mortos poderiam se comunicar com os vivos. E ela começou a buscar. E a história diz que seu filho apareceu. E ela conversava e seu filho dizia assim: eu estou num bom lugar. Você já ouviu isso? E ela dizia que conversava todo dia. Sua vizinha também tinha o seu filho na guerra. E veio a notícia dizendo assim: olha, seu filho sumiu na guerra. E ela ficou desesperada e foi conversar com a sua amiga. E a sua amiga disse: não se desespere, seu filho está num bom lugar. O meu morreu também e está num bom lugar. E a história diz que essa mulher começou agora a conversar com a outra e começaram a clamar para ver se o outro filho aparecia, o filho da segunda. E realmente apareceu, segundo a história. E elas conversaram: olha, não se preocupa, estou em bom lugar. Já ouviu essa conversa? Estou bem, estou em paz. A história diz que poucos tempos depois, o governo daquele lugar trouxe dentro do carro do exército o filho da segunda mulher que tinha desaparecido e não morrido. Quem apareceu? Durante os outros dias, numa parede, numa forma espiritualista, quem apareceu? Que bom lugar estava o moço. Essas são as mentiras que o diabo quer que você creia. Vamos à verdade absoluta? O que sabem os mortos? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, com todo respeito e com todo amor, pelas misericórdias do céu. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Na minha Bíblia anotei uma frase que eu preciso ler para você. Eu escrevi porque achei encantadora. E diz assim: a morte é descrita como um sono, pois é precedida de um cansaço, acompanhada de um descanso, e em seguida vem o despertar. A morte é precedida de um cansaço, vem o sono e depois o despertar. Não foi por um acaso que no Evangelho de São João, no capítulo 11, Jesus disse: Lázaro está dormindo e vou despertar. Mas a irmã dele disse: mas já fazem 4 dias, já está podre. Já fazem 4 dias, está podre. E a Bíblia diz que Jesus foi ao 4º dia, um homem morto de 4 dias, cheira mal e está cheio de vermes. Eu já vi alguns cadáveres de muitos dias. No primeiro dia, após a sua morte, você já vai ficar cheio de vermes. Por que sois tão orgulhosos? Se para a mesma sepultura que você vai, eu vou também. Precisamos pensar um pouquinho que somos todos iguais. Todos iguais. Quando a morte chegar, não será o seu dinheiro, não será sua casa, seu carro. Quando a morte chegar, pelo mesmo caminho seguiremos todos nós. O que sabem os mortos? Nada. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre, e não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo se acaba, não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Portanto, se você soube de alguém que apareceu para alguém, a Bíblia diz que eles não fazem nada debaixo do sol. O Salmo 146 diz: sai-lhe o fôlego, e nesse mesmo momento perecem todos os seus desígnios. Acaba. Até quando poderemos então louvar a Deus? Já ouviu falar, alguém já disse para você: olha, fulano, o corpo está aqui, mas ele está no céu louvando a Deus? Já ouviram isso? Deixe-lhe falar da Bíblia Sagrada, porque mel a gente come no favo. O que diz a Bíblia? Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu. Agora, pasme. Quando louvaremos a Deus? Enquanto estivermos vivos. É na vida que vamos louvar a Deus. Somos vivos e são os vivos que louvam a Deus. Os mortos não podem louvar a Deus de forma nenhuma. Por quê? Porque a sua memória está no esquecimento. O que é a morte? Segundo a frase que eu disse, a morte é um descanso precedido por um cansaço, mas que um dia seremos acordados. Os mortos não podem louvar a Deus. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Quando Jesus disse que Lázaro estava morto, ele disse que estava dormindo. Por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Portanto, não tenha medo dos mortos, porque os mortos não podem fazer nada segundo a Bíblia Sagrada. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Ninguém louva na sepultura. Sepultura, segundo Martinho Lutero, triste fim dos vivos que levam seus mortos à sepultura. Caminho pelo qual serão levados um dia. Tive a oportunidade no meu ministério um dia de carregar um caixão durante 3 quilômetros. Coisa difícil é carregar um caixão 3 quilômetros. Você pega na alça e você começa a caminhar com aquele caixão. É algo terrível, porque o peso vai aumentando a cada passo que você dá. E você não tem como controlar muito bem. Você já pegou na alça do caixão de alguém? Um dia pegarão nas suas e nas minhas. Mas o que é a morte para Deus? Um sono precedido de um cansaço, e que vai ter um despertamento. Isso não te dá o prazer na vida de glorificar a Deus? Você já dormiu muito cansado? Talvez você diga assim: mas pastor, e num acidente, se alguém não estava cansado? Na hora daquele sofrimento do acidente foi o cansaço máximo, e Deus levou ao descanso. Não suportou a dor, e Deus colocou no descanso para um dia acordar. É com essa esperança que eu quero que você saia daqui. Morte é um sono precedido de um cansaço, e que vai ter um despertar. O engano, no entanto, do Éden, desde o princípio da criação, fora: certamente não morrereis. O homem não quer morrer. Ninguém quer morrer. A morte é algo estranho. Deus não criou você para morrer. Então por que morremos, pastor? Morremos porque um dia o homem aceitou o pecado, o engano. Você não leva a culpa de Adão, mas você sofre as consequências do pecado. Então a Bíblia diz que um dia o diabo se transfigurou numa serpente. E agora, transfigurado numa serpente, a Bíblia diz que ele jogou o primeiro engano da terra, dizendo assim: coma do fruto, minta para Deus, peque, porque você não vai morrer. Qual é o engano do demônio nos dias de hoje? Ele é repetitivo, ele é covarde, ele é sujo, ele é mau. Qual é o engano de Satanás nos dias de hoje? Certamente não. E quais são as filosofias do mundo de hoje? Quem sabe, se você for bonzinho, você vai encarnar mais vezes. Se você não for bom, você vai virar cachorro, lagarto, sapo, qualquer outra coisa, não é assim? Deixa eu ver quantos sapinhos tem aqui. Não posso ver aí no seu auditório. Já imaginaram? Não é isso que dizem? Se você não for bom, você vai virar um monstro em algum lugar. Não é isso? O engano de Satanás é esse. Satanás quer dizer que você não morre. Satanás quer dizer que você vai para algum lugar, para um paraíso, para um lugar diferente. Mas a Bíblia diz que você vai para a sepultura, eu vou para a sepultura descansar, e um dia o Senhor Jesus vai fazer algo de maravilhoso. O pecado leva as pessoas à morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então qual é a solução, pastor? Qual a solução? São João capítulo 5, verso 28 e 29 diz assim: não vos admireis mais com tudo isso. Vem a hora em que todos os que jazem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição do quê? Eis aqui um detalhe interessante. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal. A morte é um sono precedida de um cansaço e que vai ter um despertar. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. E os que praticarem o mal para a ressurreição do juízo. Grave isso. Ressurreição da vida. Quando vai acontecer isso? Quando vai acontecer a ressurreição da vida? Quando? A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4, 16 diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Glória a Deus nas alturas. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu não sei, falei a você sobre Jesus, a volta de Jesus. 2.500 vezes a Bíblia promete que Jesus vai voltar. Com poder e muita glória, todo olho verá. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas talvez nós não passemos por essa morte. Se Jesus voltar e nós estivermos vivos, a Bíblia diz que nós seremos transformados. Mas se Jesus voltar e nós estivermos mortos, nós não seremos esquecidos. Porque Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da filha de Jairo. Deus não esqueceu de você. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, olha, quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão? Espera aí. Primeiro. Ninguém vai para o céu antes. Quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, então os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Haverá uma ressurreição primeiro. No momento, diz o apóstolo Paulo, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão o quê? Digam comigo. E nós seremos o quê? Transformados. Nós seremos transformados. O que vai acontecer quando Jesus aparecer? Que hora gloriosa, que momento glorioso, quando Cristo aparecer e as sepulturas se abrirem. E quando elas se abrirem, nós seremos transformados e os mortos serão ressuscitados. Será a maior festa gloriosa do universo. Tem alguém que você está com saudade? E que quando você olha na lápide, você tem tristeza? Momento no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Deus, no entanto, nos chama a atenção para que não consultemos os mortos, porque eles não sabem, estão dormindo. Deus não aprova, por quê? Porque consultar os mortos é consultar Satanás. Olha o que diz a Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 e 11: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Aquele que consulta os mortos não deve ter isso. Olha o que diz a Bíblia: nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deuteronômio 18, verso 10 e 11: pois todo o que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Quando alguém disser assim, vamos conversar, fulano, beltrano, morreu. A Bíblia diz o quê? Não consulte. Por quê? Porque eles não sabem nada. O que você sabe quando você está dormindo? Nada. O que é a morte para Deus? Um sono. Sono. Apenas um sono. Que foi precedido por um cansaço nessa vida de pecado, mas que um dia terá o despertamento quando Jesus aparecer nas nuvens do céu e chamar seus filhos, que foram queimados no fogo por um desastre, que foram destruídos no mar por um afogamento, que foram sepultados na terra, todos desapareceram, mas um dia o Senhor vai chamar essas pessoas. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensino de demônios. Quais são os ensinos de demônios? O demônio quer que você creia que quem morre não morre, que quem morre vai para algum lugar, que quem morre vai para um outro estágio. É isso que o demônio quer. Quando Deus diz assim, olha, não obedeça ensinos de demônios. Lúcifer era um anjo de luz, mas ele decidiu contrafazer a bondade de Deus e a verdade de Deus, porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, diz o apóstolo Paulo. Eles se transformam como se fossem anjos de luz. Mas a pessoa que me disse, que falou comigo, falava do gosto, do cheiro, do sabor, falava do que gostava, do ambiente. A Bíblia diz que Satanás vai se transformar em anjo de luz, e se ele pôde contrafazer-se numa serpente, você duvida que ele pode fazer uma imaginação e criar uma imaginação na sua mente, se você permitir? Portanto, não permita isso. Você duvida que ele pode se transfigurar como se fosse a própria pessoa? Os anjos têm poder. Deus limitou o poder de Satanás, é verdade, mas Satanás ainda é um anjo. Satanás ainda é um anjo. E ele pode incomodar muitas pessoas. Tem incomodado a vida de todas as pessoas. A quem devemos consultar então, pastor? A Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 8, verso 19, diz assim: quando vos disserem consultai os necromantes, os adivinhos, acaso não consultará o seu povo a Deus? Em favor dos vivos consultarão os mortos? A quem devemos consultar? A Deus. A carta de Deus ao homem. A carta de amor ao homem. Deus pede que nós consultemos a sua própria carta. Aqui está, na palavra de Deus, a verdade absoluta, conforme dissemos outro dia a vocês. É a Deus que devemos consultar e não aos mortos. Mas como, pastor? Através da verdade. São João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você tenha vivido uma vida de tradições e costumes de novo. Leia comigo esse texto agora, porque esse texto é muito importante. São João 8,32, leia comigo. E conhecereis. É verdade. Só ela pode nos libertar. Libertar do quê? Dos costumes e das tradições antigas que eu tinha, mas que agora deixei de tê-las, porque a verdade me libertou. É a verdade que liberta você dessas tradições errôneas. Sabe, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, 1 Tessalonicenses 4, verso 17, verso 16 e 17, diz assim: e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, os mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro. Vai ser um dia glorioso, as sepulturas estarão abertas, mas os mortos em Cristo vão ressuscitar e vão perceber o que estão recebendo de Deus, porque a morte é um sono precedida de um cansaço e que vai ter um despertamento. Pois nossa pátria está nos céus, e então o Senhor vai chamar os filhos de Deus para viver no novo céu e na nova terra, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Sabe, Jesus é a ressurreição e a vida. Quando ele foi à casa de Lázaro, e a tristeza tinha batido no seu coração, no coração dos parentes de Lázaro, Jesus foi como a ressurreição e a vida. Mas quando Jesus foi à casa de Jairo, ele foi também como a ressurreição e a vida. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você não gostaria de, na sua casa, ter a ressurreição e a vida que é Jesus. Qual a melhor companhia para esse momento de tristeza? Quando Jesus foi à casa de Jairo, ele foi ali com o poder da ressurreição e a vida. Ele trouxe a felicidade àquela casa. Por quê? Para mostrar a Jairo que ele era o Todo-Poderoso e não as tradições e os costumes de Jairo. Jesus foi à casa de Jairo e a Bíblia diz no Evangelho de São Marcos, eu li o texto de Lucas, mas Marcos diz que Jesus chegou diante daquela menina que estava morta, onde todos estavam chorando, e Jesus disse àquela menina, Talita cum, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta. É desse Cristo que eu quero falar para você. É esse Cristo que tem o poder da ressurreição e da vida, que se levanta diante de nós. A morte não é um fim em si mesma. Há um Cristo que é a ressurreição e a vida. E quando esse Cristo aparecer nas nuvens do céu, ele virá para trazer a ressurreição e a vida aos seus filhos. Aos seus filhos, a você. A você que me escuta pela Rádio Novo Tempo. A você que está assistindo aí nos Estados Unidos ou em qualquer lugar pela internet. A você que está assistindo pela TV Novo Tempo, pela TVM. O Cristo que é a ressurreição e a vida, um dia ele vai aparecer nas nuvens do céu, e quando ele aparecer com poder e muita glória, ele virá para buscar você e ressuscitar os mortos que morreram no Senhor Jesus. Quando eu era menino, conheci uma família muito amiga. Vivi ali os bons momentos de minha infância. Foram os melhores momentos da minha infância. Aquela família era o Fernando, a Raquel, a Cláudia e o Marcelo. E a gente fez uma amizade muito grande. Eu e um outro amigo chamado João vivíamos na casa deles. Lembra de um amigo que você gosta de estar sempre junto assim? Eu vivia na casa deles. Um dia a gente vinha da igreja, nós não tínhamos feito nada de errado. Por favor, pense comigo agora. Nós não tínhamos feito nada de errado, eram adolescentes. E nós vínhamos da igreja, e quando no meio do caminho um carro veio e passou em cima da Cláudia, a nossa amiga de 12 anos, parece Talita Cume. E ela sofreu ali graves ferimentos, foi para o hospital. Nós ficamos desesperados. Graças a Deus foi na frente do hospital. Aquela menina foi para o hospital, mas descobriram que ela tinha fraturado a sua coluna. Levaram-no para um outro hospital. E no outro hospital, o médico disse que ela teria que fazer pelo menos 12 cirurgias. E ela fez 12 cirurgias e ficou 3 meses no hospital, sem poder andar. Nosso coração infantil, eu tinha 14 anos de idade, começou a ficar machucado, triste. E todos os dias nós íamos levar flores a Cláudia, nossa amiga. Maria, eu sei que eu estou falando agora e tu está na igreja do Tingui. Escute o que eu vou falar. Tu é a avó. A Cláudia ficou toda ferida, machucada. 3 meses no hospital. Mas ela saiu do hospital. Deus cura. Só que ela saiu com uma das pernas meio aleijada. A gente se reuniu na igreja. Foi o culto mais glorioso que eu já participei. Sabe quem era o pregador? O pai dela. Ele cantava, pregava. E naquele dia ele reuniu a igreja para fazermos um culto e dar glória a Deus, porque a sua filha tinha sido curada, apesar de ficar com a perna aleijada. Mas ele disse uma frase que gravou meu coração, e eu quero compartilhar com você. O Fernando disse assim, a Cláudia vai ter cicatrizes para sempre na sua vida. Ele disse isso, e aquilo me chamou a atenção. E ele disse assim, a Cláudia, ele dizia Nana, era o apelido. A Nana vai ter cicatrizes para sempre na sua vida. 12 cirurgias. A perna arrastando, uma mais comprida do que a outra. O que nós tínhamos feito de errado? Se não vindo num domingo à noite do culto na igreja. Não tínhamos feito nada de errado. Íamos tomar sorvete. Quando um bêbado passou em cima daquela menina de 12 anos. Eu tinha 14. Sabe? O Fernando fez o culto mais glorioso que eu já assisti. Porque apesar de machucada, ela estava viva. Foi um domingo, um culto glorioso, maravilhoso. Ano de 85. Sabe o que aconteceu? 3 dias depois eles saíram para uma viagem. O Fernando, a Raquel, a Cláudia e o Marcelo, a família. E me convidaram para viajar com eles, mas minha mãe não deixou, eu tinha aula, não podia. E eles foram viajar porque 3 meses, sabe, na luta pela vida dá muito estresse. E eles saíram para as férias, felizes. Só que naquela viagem, o caminhão passou em cima do carro deles. Morreu a Cláudia, o Fernando e a Raquel. Só sobrou o Marcelo. Vem cá, Marcelo. Só ele. Só o Marcelo sobrou. E eu tive que ajudar o falecido pai do Marcelo a criar o Marcelo. O que tinha feito de errado? Nada. Quanta luta. Quanto desespero. Nada de errado. Mas o que é a morte? A morte é um descanso precedido pelo cansaço. Mas um dia Deus vai acordar a Nana, a Raquel e o Fernando. Um dia Deus vai acordar aquele que você está lembrando e derramando lágrimas agora. Eu vou pedir para a Monique cantar uma música. E eu quero que você pense comigo e com o Marcelo aqui. Na brevidade da sua vida. E eu quero dizer a você que não vale nada essa vida sem Deus. A Monique vai cantar essa música. Enquanto você enxuga suas lágrimas. Eu quero convidar você a dizer para Jesus: eu aceito-te, Senhor, como a ressurreição e a vida para minha vida também. Não deixe Satanás enganar você. Marcelo, um dia o céu vai se abrir. E eu me lembro naquela tarde quando colocamos o caixão do seu pai, da sua mãe, da sua irmã. Você não pôde estar lá porque você estava no hospital todo machucado. Mas eu me lembro. Uma tarde de pôr de sol, quando a gente cantava a Deus, e o Fernando disse uma frase: no céu não teremos cicatrizes. Quando a Cláudia veio para aquele culto, ela estava cheia de cicatrizes das cirurgias. Eu sei que nessa noite, nesse momento, eu estou falando para alguém que tem cicatrizes e tristezas emocionais, cicatrizes e tristezas físicas. E eu me lembro daquele falecido que no culto glorioso da minha vida, eu ouvi ele dizer: no céu não teremos cicatrizes. Tem no teu coração uma cicatriz muito forte? Um dia o Senhor virá nas nuvens do céu e Ele vai curar as tuas cicatrizes. Deixe a ressurreição e a vida ser a tua vida também. Eu posso sentir a tristeza da casa de Jairo. Porque a coisa mais linda da sua casa tinha morrido. Um dos dias mais tristes da minha vida foi o dia 1º de maio de 1985, quando eu fiquei o dia inteiro, a noite inteira, na frente da igreja esperando uma Kombi com 3 caixões. E eu abri aquela igreja para os meus amigos entrarem mortos. Quando encontrei o Marcelo no hospital, ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê minha irmã? Um dia, Marcelo, lá em Joinville, Deus vai abrir aquela sepultura. Eu não tenho dúvida. E quando Deus abrir aquela sepultura, Ele vai dizer: sai. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Posso orar por você? Você tem coragem de ir com o seu pastor aí na frente do telão? Ficar em pé diante da televisão? Ou sair de onde você está e vir aqui perto? Posso orar por você? Venha cá. Deixa eu orar com você. Diga para Deus: Senhor, eu aceito que Tu és a ressurreição e a vida. Não há nada nesse mundo que possa ser mais importante do que a salvação em Jesus Cristo. Sai de onde você está e de trás. Vá perto do seu pastor aí na igreja. Marcelo, um dia o céu estará cheio de anjos e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E as lágrimas que correm no seu rosto agora serão secadas pela mão do anjo que virá para entregar a uma mãe que perdeu seu filho ainda bebê nas suas mãos, para entregar nas mãos das pessoas, as pessoas que são tão caras para Deus, entregar um parente para o outro. Ore a Deus nesse momento. Aceite Jesus como a ressurreição e a vida e uma verdade absoluta. A morte é um sono precedida por um cansaço, mas um dia o Deus da luz, da vida, virá para ressuscitar os que morreram em Jesus. Querido Deus e Pai que estás no céu, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos chamados de teus filhos. Toma a vida de cada pessoa nas tuas mãos. Muda os conceitos e preconceitos, e que todos nós aceitemos que a ressurreição e a vida está somente em Jesus Cristo, nosso Salvador. Entregamos nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.